Psicologia em Movimento.
A partir de agora, com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem, né?
Tudo em paz, graças a Deus.
Professor Silvio Ferreira, que geralmente nos dá essa alegria, né, de estarmos juntos às terças-feiras com a coluna Psicologia em Movimento. E vai trazer o tema de hoje, que é o seguinte, o tema Por que é tão difícil amar ao próximo como a si mesmo? O professor Silvio Ferreira, que é mestre em psicologia pela Universidade Federal em Pernambuco e em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco. Um dos principais postulados do cristianismo é aquele que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Embora esse postulado seja amplamente difundido e seguramente faz parte da formação de todo e qualquer cristão, quer como ideal de vida a ser posto em prática, quer como prática de vida a ser vivida em sua concretude. De modo algum é fácil pôr em prática esse postulado cristão. Caso elaborássemos uma enquete perguntando às pessoas de diferentes religiões, de distintas partes do mundo, de diversas raças ou etnias, se elas acham que o mundo seria bem melhor, no sentido da justiça e fraternidade, da solidariedade e da compaixão, se a citada máxima cristã fosse realmente posta em prática por cada um de nós, em cada região do planeta, se a vida seria melhor, não há dúvida que a resposta em larga maioria seria sim. Mas se é assim, por que afinal é tão difícil pôr em prática esse que é um dos principais mandamentos do cristianismo, amar ao próximo como a ti mesmo? Essa é uma questão de importância tão fundamental que faz com que ela extrapole a esfera da religião e adentre outros campos do conhecimento, como o da psicologia ou da psicanálise, por exemplo. É nessa perspectiva, a perspectiva da ciência, que iremos abordar na coluna desta noite com o psicólogo Silvio Ferreira o tema Por que é tão difícil amar ao próximo como a si mesmo? É realmente tão difícil amar ao próximo como a si mesmo, professor Silvio? Por quê?
Da perspectiva da psicologia, da perspectiva da psicanálise, de outros saberes, é muito difícil, realmente muito difícil. Há alguns saberes que chegam até a afirmar que amar o próximo como a si mesmo é algo da ordem do impossível. Embora no campo da religião, no campo do cristianismo em particular, seja inteiramente possível, porque se não fosse, esse postulado, que é mais do que um postulado, amar o próximo como a ti mesmo, é uma ordem, um mandamento de Deus, e sendo cada um de nós, tendo sido cada um de nós criados à sua imagem e semelhança, se ele nos ordena, nós temos a capacidade, à sua imagem e semelhança, de praticarmos aquilo que é uma ordem dada por Deus. Então, na perspectiva religiosa, sim, mas fora dela, é um enrosco, é um embaraço muito grande, porque a criança vem ao mundo, ela vem enlaçada nela própria, como presa a uma bolha imaginária fora do útero da mãe, onde ela não reconhece o outro, porque ao chegar ao mundo ela não reconhece ela própria. Ela não chega ao mundo, não nasce, possuidora de um eu, que seja capaz dela, a partir da identificação de si mesma na forma de eu, ela seja capaz de reconhecer o outro e dizer tu, e estabelecer entre ela e o outro uma diferença que leve ela, se assim fosse, fora de uma bolha, o que não é o caso, ela chegar a esse outro que é diferente dela na forma de tu. Então, não tendo um eu, esse eu ainda ser um processo constituído, ela é o que talvez em linguagem filosófica pudesse chamar de um em si. É um em si que não existe ainda para si e tampouco para o mundo. Então, como todos nós, ao longo de um processo de milhares e bilhões de anos, fez com que desenvolvêssemos para abrir uma fenda para o mundo, que nos coloca e nos lança no mundo dentro de uma humanidade, isso é um processo a ser construído. Mas antes de a gente chegar ao outro, a gente terá um enorme embaraço que desenvolveu o grande esforço de fazer com que a gente saia dessa bolha imaginária, desse eu narcísico, que impede de a gente encontrar qualquer outra pessoa, exceto nós mesmos. Porque, como diz a música de Caetano Veloso, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, há uma impossibilidade original de qualquer criança chegar ao outro sem que antes ela construa um eu que permita ela tomar a si própria parte do seu corpo como referência dela mesma. Se ela não toma a si próprio como referência de si porque não dispõe ainda de um eu, ela não pode chegar ao outro. Mas há mais complicadores ainda que a gente pode abordar ao longo dessa coluna.
Professor Silvio, amar o outro é uma experiência real ou é uma espécie de miragem?
Em geral, é uma ilusão, é uma fantasia, né? A gente projeta sobre o outro aquele ideal que nós fazemos em relação a nós mesmos. E como não encontramos esse ideal em nós como um exercício prático e concreto de vida, a gente carrega essa miragem, como você chamou, ou desenvolve uma fantasia e derrama sobre uma outra pessoa a fantasia que é o ideal que nós fazemos desse outro. Não é nunca um outro concreto, um outro real, um outro que está lá de carne e osso, tal como o real do mundo. Mas é um derramamento de fantasias na forma de miragem que leva a gente a se encantar e a enfeitiçar por esse outro, que outro não é do que aquele que outro não é do que nós próprios, nos olhando no espelho, sem sabermos que estamos procurando nesse outro, nós próprios que estamos em busca de nós mesmos. Nesse sentido, amar o outro, claro que fora da perspectiva religiosa, é uma grande miragem. E a gente deixa, em geral, de amar esse outro quando o feitiço começa a se desfazer. Essa sedução, essa miragem, ela começa a nos frustrar na medida em que o convívio com o outro leva-nos a perceber que o outro não é o que imaginávamos, a miragem que nós construímos acreditando que ele fosse o que ele não é. Quando começa a desmoronar o feitiço, chegando ao seu fim, o amor se despede e vai embora.
Professor Silvio, há quem consiga amar ao próximo como a si mesmo, da perspectiva psicológica?
É um enrosco enorme, é praticamente impossível, mas nós nos esforçamos, que tenhamos consciência disso ou não, para rompermos com aquilo que, se antes eu falei que era uma espécie de bolha narcísica, eu vou dizer agora que é um caráter egoísta que caracteriza a natureza de toda e qualquer criança que chega ao mundo. A criança não chega com o espírito da compaixão, a criança não chega com o espírito da solidariedade. Em geral, ela toma um brinquedo da outra criança. Em geral, ela espera que ela seja única, amada por todos e que ninguém mais possa ser amado, exceto ela. Esse é o sentido do seu narcisismo. Então, para sair dessa estrutura, dessa organização que cada criança vive ao chegar ao mundo, e amar um outro é extremamente difícil. É um processo de crescimento, requer um processo de amadurecimento intelectual, crescimento e amadurecimento afetivo, no sentido mais amplo. É possível, sim, mas teoricamente é muito, mas muito, muito difícil. No fundo, a gente faz do mundo uma projeção das nossas fantasias e nós esperamos nos encontrar em cada estrela no céu. É como se a gente fosse do tamanho do universo e cada partícula do universo nós estivéssemos lá e não fôssemos capazes de observar outra coisa no mundo a não ser nós mesmos para o lado que nós nos viramos, como uma espécie de jogo de espelho que se passa naqueles parques de diversões, uhum, onde as pessoas entram e lá tem um conjunto de imagens nesse jogo de espelho que ela, real, de carne e osso, acaba sem saber quem é ela própria, tamanha quantidade e variedade de imagens delas projetadas no espelho, mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra. Então ela se enxerga a si mesma. Esse é um princípio de ordenamento que é estabelecido até como princípio também de crescimento e amadurecimento psíquico, em que a gente tem que deixar de querer encontrar-se em cada estrela do mundo, em cada grão de terra ou o ponto da terra, e entender que o mundo é feito, constituído, ocupado por outras pessoas que não nós. Então, abrir mão desse orgulho narcísico de ser único e absoluto é uma das maiores dores que a gente passa. Mas é possível avançar adiante. E se a gente consegue sair dessa bolha imaginária, narcísica, egocêntrica, a gente pode alcançar o outro e levar para o outro e fazer chegar até esse outro o nosso sentimento de compaixão, nosso sentimento de ternura, de solidariedade e de acolhimento. Mas é uma luta muito grande que nós temos que estabelecer para alcançar esse patamar. É uma luta muito grande que temos que estabelecer conosco mesmo.
Professor Silvio, por que o próximo não é apenas objeto do nosso amor, mas também do nosso ódio?
Porque nossas relações afetivas, elas são de caráter ambígua. Há sempre uma ambiguidade. Nunca o amor se faz presente como sentimento puro e absoluto na vida de ninguém. Sempre o amor, ele está atravessado, ele é enlaçado, ele é constituído, composto, juntamente com o ódio. A gente, em geral, tenta excluir uma forma de sentimento da outra, como se fossem dois sentimentos diferentes. Mas nem o amor é o oposto do ódio, nem o ódio é o oposto do amor. O oposto do amor, a negação do amor, é a indiferença. É quando alguém não nos diz mais nada. Ela não desperta em nós mais nenhum sentimento. Diante dela, não sentindo mais nada, somos indiferentes. Mas onde houver o amor, há a possibilidade de haver subjacentemente a esse sentimento um sentimento de ódio, sendo o contrário também um verdadeiro. Nenhuma criança aprende a amar exclusivamente sem que aquela pessoa que ela ama também em a contrariando, em a aborrecendo, em a frustrando, não se torne para ela também objeto de ódio. Isso não um ódio como nós entendemos já na vida adulta, mas é uma raiva, uma frustração que a criança é submetida em geral quando ela é contrariada. E aquele que a contraria, ela vive em relação a esse que contraria, que pode ser uma pessoa muito amada para ela, ela vive naquele momento de contrariedade, de frustração, esse sentimento de ódio, também dirigido a quem ama. Então, é essa ambiguidade de amar e de odiar ao mesmo tempo, em torno da qual nós somos construídos, nós somos banhados, nós somos feitos e isso cria a dificuldade de poder amar de uma forma única e absoluta.
Professor Silvio, o amor é um sentimento incondicional ou é um sentimento determinado pelas circunstâncias da vida?
Do ponto de vista da filosofia, você sabe disso melhor do que todos nós, do ponto de vista da religião, o amor é algo que pode ser vivido de uma maneira sublime. Mas do ponto de vista da prática do dia a dia das nossas vidas, nós de carne e osso, para alcançarmos esse amor incondicional, é extremamente difícil também. Porque, em geral, nós relacionamos o amor à condição de amar. Por exemplo, se eu amo alguém e espero uma relação com ela, essa relação seja uma relação baseada numa confiança mútua e que o princípio da fidelidade deve nortear e pautar a relação entre nós, e se essa pessoa amada me trai, ela quebra minha confiança e provavelmente eu vou deixar de amá-la. Então, nesse caso, o amor não é incondicional, o amor é circunstancial. Ele é fruto das circunstâncias daquilo que se é vivido na relação amorosa. Então, exemplos podem acontecer, podem ser dados aos milhares. O amor incondicional é possível, mas precisa uma grande elevação espiritual para que assim aconteça. Porque, em geral, ele é vivido dentro das particularidades, dentro das circunstâncias, dentro dos condicionantes, que uma vez esses condicionantes ou essas circunstâncias sendo quebradas ou rompidas, o amor tende a se acabar.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna, como sempre extraordinária, respondeu a todas as nossas perguntas. Até a próxima, um grande abraço, professor Silvio.
Eu que agradeço, Marcelo. Mais uma vez, um abraço para você e boa noite para todos que nos escutam.
Que beleza, que maravilha. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente o tema Por que é tão difícil amar ao próximo como a si mesmo? Super legal, né? Com uma visão psicológica, também um pouco psicanalítica e filosófica também do mestre em psicologia Silvio Ferreira.